Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 22. Se Leonardo se afligira do modo que acabamos de ver pelo contratempo que lhe sobreviera com o aparecimento e com as disposições de José Manuel, o papadrinho não se incomodava menos com isso. Vendo que o afilhado se fazia homem, e tendo decididamente abortado aquele seu gigantesco plano de mandá-lo a Coimbra, enxergava na sobrinha de Dona Ana Maria um meio de vida excelente para o seu rapaz. Verdade é que se lembrava de que Dona, com muito justa razão, se as coisas continuassem do mesmo modo, quando chegasse o momento do desfecho das coisas, recusar sua sobrinha a um rapaz que não se ocupava em coisa alguma e que não tinha futuro. Por este motivo, muitas vezes instava com o afilhado para que ensaiasse na cara de algum fregue estolo entrar no ofício. Porém, este recusava-se obstinadamente. A comadre, quando alguma vez aparecia por casa do barbeiro, não cessava de insistir no seu antigo projeto de fazer o rapaz entrar para Conceição. Uma ocasião em que nisso falou diante dele, custou-lhe a história uma forte sarabanda. O rapaz tomara gosto à vida de vadio e por princípio algum queria deixá-la. E se em outras ocasiões estava ele desse humor, agora depois dos últimos acontecimentos, quando o amor e o cílio papavam a alma, não queria ouvir falar em semelhantes coisas. Acreditava que a sua melhor ocupação devia consistir em dar cabo do rival que se lhe antepusera. No meio de tudo isto, pior é que José Manuel parecia adiantar-se cada vez mais, astuto como era, insinuava-se destramente no ânimo de Dona Maria, e a cativava com atenções de toda a sorte. O compadre começou a banzar sobre o caso, e um dia veio-lhe uma ideia. Era preciso pôr a comadre ao corrente do que se passava, e interessá-la no negócio. Ela era bem capaz, se quisesse, de arcar com José Manuel e pô-lo fora de combate, gozava boa fama de ter jeito para essas coisas. Com efeito, mandou chamar a comadre e expôs-lhe tudo. Sim, andeu ela a ouvir a narração, o caso é este. Pois está de coro tal sujeito. Hei de mostrar-lhe para quanto presto. Já hoje mesmo vou visitar a Dona Maria. Mal sabia José Manuel que tormenta se levantava contra ele. Há muito percebera ele que Leonardo e seu padrinho não podiam tragar, e mesmo que tinham segundas tensões a respeito de Luzinha, porém nunca lhe passara pela mente que seria Mister lutar com eles. Em breve de ver que se enganava. A comare foi, como prometera, à casa de Dona Maria, e achando lá José Manuel procurou fazer-se ostensivamente muito sua camarada, ainda que baixinho, e de vez em quando soltava perto do de Dona Maria algumas indiretas contra ele. Quando José Manuel acabara uma dicontória com todos os detalhes costumados sobre a vida deste ou daquele, a comadre murmurava, por exemplo, ligava. E com estas e outras ia pondo em relevo, sem parecer que tinha tal intenção, o caráter do adversário. Além da qualidade de maldizente, José Manuel mentia com um descaro como raras vezes se encontra. Dona Maria, amiga de novidades, e além disso muito crédula, comungava perfeitamente quanta peta lhe queria ele embutir. Uma das suas histórias mais comuns é a que ele intitulava O Naufrágio dos Potes. Acontecera-lhe na sua viagem à Bahia, e ele a contava pelo modo seguinte. Estávamos quase a chegar ao Ancoradouro, viajava ao lado do meu navio um enorme, peru carregado unicamente de potes. De repente arma-se um temporal, que parecia vir o mundo abaixo, o vento era forte, que do mar, apesar da escuridão, viam-se contradançar no espaço tessuas as arrancadas da cidade alta. Afinal, quando já parecia tudo sossegado e começava a limpar o do tempo, veio uma onda tão forte e em tal direção, que as duas embarcações esbarraram com toda a força uma contra a outra. Já muito maltratadas pelo temporal que acabavam de suportar, não puderam mais resistir e abriram-se ambas de meio a meio. O navio vazou toda a sua carga e passageiros, e o peru toda a sua carregação de potes. Ficou o mar colhado deles, então grande quantidade os havia. Os marinheiros e outros passageiros trataram de agarrar-se a tábuas, caixões e outros objetos para se salvarem, porém o único que se escapou fui eu. E isso devo à feliz lembrança que tive, do pedaço do navio em que tinha ficado dei um salto sobre o pote que boiava mais perto. Com o meu peso o pote mergulhou, e enchendo-se d'água desapareceu debaixo de meus pés, porém isto não teve lugar antes que eu, percebendo o que ia acontecer, não saltasse imediatamente deste pote para outro. A este outro e a todos os mais aconteceu a mesma coisa. Porém servi-me do mesmo meio, E assim, como a faz das ondas os impelia para a praia, vinde Pipótica a terra sem o menor acidente. Como esta contava José Manuel milhares de histórias. Foi também isso um tema de que se serviu a comadre para o desconceituar no ânimo de Dona Maria. Tempre, é verdade, muito sorrateiramente. Veremos quais foram os resultados que alcançaram o compadre e o Leonardo com a aliança formada com a comadre contra o concorrente a Luizinha.